história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Hoje é sábado, hoje é 28 do mês de junho de 2025. Os principais destaques desta edição: participação de Vera Filber.
Prefeitura rondonense investe mais de 6,6 milhões em recape asfáltico no centro da cidade. Ecoponto será fechado a partir do dia 7 de julho para preparativos da Expo Rondon 2025.
Diz aí, César Reck, quais as informações que você estará trazendo aos ouvintes Difusora.
Comunidade Show será amanhã no Jardim Líder, em parceria com o CTG Tradição Cultural. Termina o prazo de inscrições para o novo teste seletivo para estágio na área da educação em Marechal Rondon. E Marechal Rondon tenta importante parceria com a equipe da Itaipu Parque Tech.
E as manchetes de Sabrina Viviani.
Cheque especial e consignados reduzem percentuais cobrados.
E quem também estará trazendo-nos informações é Claudinei Domingues.
Mercedes reforça a frota agrícola com o novo trator. O equipamento vai garantir mais agilidade e eficiência nos serviços prestados ao setor rural. Cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná esteve em Marechal Cândido Rondon.
Outros destaques desta edição de Frente Ampla de Notícias. Acusados de homicídio são condenados em Marechal Cândido Rondon. Operação combate o tráfico de drogas em Palotina e Maripá. Esfaqueamento é registrado pela Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon. Presidente do Sindicato Rural destaca a conquista do agro em relação ao Código Florestal.
Frente Ampla de Notícias.
É a Difusora do Paraná e o nosso Frente Ampla de Notícias. Hoje é sábado, 28 do mês de junho de 2025. Que todos nós possamos ter um abençoado final de semana. O Tribunal do Júri da Comarca de Marechal Cândido Rondon julgou nesta sexta-feira os réus Cleverson Pereira de Oliveira e Jefferson Pereira da Silva. Cleverson foi condenado a uma pena de 19 anos, 8 meses e 17 dias de prisão, enquanto Jefferson foi sentenciado a 17 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, ambos em regime fechado. Eles foram considerados culpados pela morte de um homem executado com diversos disparos de arma de fogo. Segundo a acusação, o crime teve motivação torpe, ligado a dívidas e disputas do tráfico de drogas na região. Além disso, a vítima foi atacada de surpresa, sem chance de defesa e mediante dissimulação. Foram reconhecidas circunstâncias que aumentaram as penas, como a forma cruel de execução e os antecedentes criminais de Cleverson. Os dois réus não poderão recorrer em liberdade e já começaram a cumprir a pena imediatamente. A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 21 horas de ontem em função de um caso de tentativa de homicídio. A equipe policial compareceu à unidade de pronto atendimento e recebeu a informação que um homem teria dado entrada com um ferimento no abdômen do lado esquerdo, perfuração cometida por objeto cortante. A vítima relatou que andava pela Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao Lago Municipal, quando foi golpeada por trás e desmaiou. Disse não ter visualizado quem teria sido o agressor, apenas de ter acordado já na UPA. A vítima seria transferida a Toledo para a realização de exames. O caso passou a ser investigado agora pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. 8 pessoas foram presas durante a Operação Asfixia, deflagrada nas primeiras horas de ontem, sexta-feira, em Palotina e Maripá. A ação coordenada pela Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar, Rotan, Batalhão de Polícia de Fronteira, Batalhão de Trânsito e do Núcleo de Operações com Cães, envolvendo cerca de 70 policiais e 16 viaturas. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo 5 em Maripá e 6 em Palotina. Aproximadamente 1 quilo de drogas foi apreendido, entre crack, cocaína e maconha. Também foram localizados um revólver calibre 38 e 2 simulacros de arma de fogo, com aparência muito semelhante às de armas reais. Durante as buscas, os policiais ainda apreenderam computadores, notebooks e diversos celulares. Os materiais devem subsidiar novas investigações relacionadas ao tráfico de drogas na região. De acordo com o delegado Laércio Rodrigues, responsável pelas delegacias de Palotina e Maripá, o nome da operação simboliza o objetivo de sufocar a atuação do tráfico de drogas em ambas as cidades. Ele disse que a proximidade com o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul facilitam o escoamento de entorpecentes e exige ações conjuntas e constantes das forças de segurança pública. A cobrança de pedágio foi retomada à meia-noite deste sábado em 6 praças da BR-277, após 3 anos e 7 meses de suspensão. As cabines estão em funcionamento nas cidades de Cascavel, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Céu Azul e São Miguel do Iguaçu. A concessionária EPR Iguaçu confirmou que todos os sistemas foram ativados conforme o planejado após a fase de testes realizada durante a semana. A operação inclui orientação aos motoristas e verificação do funcionamento de equipamentos e formas de pagamento. Os valores variam conforme a categoria do veículo, com isenção apenas para motociclistas. Os motoristas podem pagar com dinheiro, cartões de crédito ou débito, além de táxis eletrônicas, que oferecem 5% de desconto. Apesar de algumas reclamações quanto ao valor das tarifas, muitos condutores se mostraram esperançosos com as melhorias anunciadas pela empresa. Entre as obras previstas para a região está a construção da trincheira no bairro Cascavel Velho, em Cascavel. A tag é um chip adesivo instalado no vidro dianteiro do carro para fazer pagamentos de forma automática. A cada passagem, a cancela se abre automaticamente e o valor da tarifa é cobrado por meio de fatura. Ela não é fornecida nem comercializada pela EPR Iguaçu. Da mesma forma, não é necessário cadastro junto à concessionária. O usuário pode adquirir e instalar sua tag junto às operadoras especializadas como Sem Parar, Connectcar e Veloy. E também em bancos e seguradoras que disponibilizam o adesivo como Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Nubank, Sicoob, Porto Seguro, Mercado Pago, entre outros. Em situações de emergência, os serviços de socorro médico e mecânico podem ser acionados pelo número de emergência 0800-277-0163. Você está com a Difusora do Paraná e o nosso Frente Ampla de Notícias. Hoje é sábado, hoje é 28 do mês de junho de 2025. Um ótimo final de semana a todos que se ligam com a gente. Ecoponto será fechado a partir de 7 de julho para preparativos da Expo Rondon 2025. Quem nos traz detalhes é Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco e ouvintes. Vamos lá com as informações. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon, comandada pelo secretário Marcial Escher, informa que o ecoponto, instalado no Parque de Exposições, será temporariamente desativado devido aos preparativos para a Expo Rondon 2025. O evento faz parte das comemorações do aniversário do município e será realizado do dia 23 ao dia 27 de julho. O último dia para o descarte dos materiais no ecoponto será na segunda-feira, dia 7 de julho. A partir do dia 8, o espaço será fechado para que a equipe possa realizar os preparativos no local, que sediará a feira de maquinários agrícolas durante a programação da Expo. A secretaria reforça que o ecoponto será reaberto normalmente após o encerramento da festa, em data que ainda será divulgada. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está executando uma das maiores obras de infraestrutura urbana dos últimos anos. Com investimento de R$ 6.672.000, provenientes de recursos próprios, o município realizará o recape asfáltico de diversas ruas da região central, cobrindo uma área total de 142.616,52 m². A iniciativa visa melhorar as condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade urbana, beneficiando diferentes motoristas, ciclistas e pedestres. O trabalho inclui a recuperação completa do pavimento em pontos estratégicos, com foco em vias de grande circulação. O mapa apresentado pela administração municipal destaca as ruas contempladas, abrangendo áreas próximas à Praça Vilibarte, Avenida Maripá, Avenida Rio Grande do Sul, entre outras vias centrais importantes. A obra também contempla os arredores do Parque de Exposições. Além de proporcionar melhorias estruturais, o recape traz mais valorização para a área urbana, impulsionando o comércio e o bem-estar da população. Este investimento reforça o compromisso da gestão municipal com a aplicação eficiente dos recursos públicos e com a modernização da infraestrutura urbana de Marechal Cândido Rondon.
E depois da participação de Vera Filber, Mercedes reforça a frota agrícola com o novo trator. Informações com Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Prefeitura de Mercedes oficializou nesta semana a entrega de um novo trator modelo TL5 da New Holland, que passa a integrar a frota da Secretaria de Agricultura. O equipamento, segundo o prefeito Laerton Weber, vai garantir mais agilidade e eficiência nos serviços prestados ao setor rural. Esse trator representa um reforço importante para qualificarmos ainda mais o atendimento aos nossos produtores e continuarmos modernizando nossa frota de maquinários, destacou o prefeito. O investimento total foi de R$ 290.000, sendo R$ 185.000 oriundos de recursos próprios do município e o restante proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Sérgio Souza, com apoio do governo federal. A cerimônia de entrega aconteceu em frente ao Paço Municipal e contou com a participação do vice-prefeito Alex Grauck, do secretário de Agricultura Jurandir Kunkel, do diretor da pasta Roberto Pedron, do vereador Orlando Finkler e da assessora do deputado Cleci Loff. Então, Pacheco, assim como o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, estiveram presentes em Marechal Cândido Rondon todos os comandantes das demais forças de segurança que atuam na região de fronteira. Na ocasião, o secretário lançou uma nova operação, bem como trabalhou no planejamento estratégico da segurança da fronteira para os próximos 6 meses.
Essa operação ela foi lançada no município de Cascavel e ela se estende pela região. Obviamente, por questão estratégica de segurança, eu não posso falar qual é o dia do término dela. Mas ela vai perdurar por alguns dias, conforme o planejamento da Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais, e depois ela vai sendo mantida com o policiamento regional. Mas a nossa vinda para cá foi para planejar as operações de agora até o final do ano. Então, por isso que nós estamos aqui com os comandantes.
Retornamos com o Frente Ampla de Notícias, edição especial. Hoje é sábado, um grande final de semana, 28 do mês de junho de 2025. Comunidade Show será amanhã no Jardim Líder, em parceria com o CTG Tradição Cultural. Qual será a programação por lá, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, Gladson Pacheco e ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Mais uma vez será uma programação bastante ampla, inclusive com a realização de um almoço, onde fichas estão sendo vendidas ao valor de R$ 40,00 por pessoa e no cardápio, leitão a Marechal e porco a Paraguaia. O projeto social Comunidade Show objetiva levar um dia de serviços gratuitos com sorteio de prêmios em uma programação voltada para todos os públicos e idades. As atividades amanhã ocorrerão das 9 ao meio-dia na antiga Associação dos Moradores do Jardim Líder em frente ao supermercado Almayer, na Ilha Velp, na parceria com o CTG Tradição Cultural, entidade que hoje está responsável pelo local. Os serviços estarão dentro da associação, enquanto os brinquedos infláveis serão montados no campo do outro lado da rua. O Comunidade Show do Jardim Líder, nesse domingo, terá os serviços gratuitos das 9 ao meio-dia, como orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor Fomento Paraná, Cine Vagas e Emprego, orientações com a psicóloga e parapsicóloga Clair Mates, o NEDIGE, que é o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude, o NUMIDE, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Fundamentais, cortes de cabelo feminino e sobrancelha, com o Estúdio 6, além de espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, e além de sorteio de prêmios, bolas, cadeiras, bonés, camisetas, dentre outros. Para participar, a pessoa poderá se dirigir no domingo, dia 29, pela manhã, na Associação do Líder, hoje sob responsabilidade do CTG Tradição Cultural, onde toda uma estrutura será montada para o evento, e preencher o cupom. Não custa nada. O Comunidade Show é aberto a qualquer público de qualquer região de Marechal ou até mesmo de outros municípios. O CTG fará almoço amanhã com fichas por adesão. No cardápio, leitão a Marechal, porco a paraguaia, frango e acompanhamentos. Fichas estão sendo vendidas com a diretoria do CTG ao valor de R$ 40,00 adulto. Deverão levar pratos e talheres também. Mais informações e compra de fichas pelo fone 459-8803-0231 com o patrão Herton Lagman. À tarde, no Jardim Líder, haverá matinê com Adelir e Betinho. Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos com parceria da Prefeitura de Marechal Rondon. Mais informações podem ser acessadas no Instagram Comunidade _ Show. Nesse domingo, dia 29 de junho, encerra o prazo de inscrições para o teste seletivo número 06/2025 da Prefeitura de Marechal Rondon, que visa a seleção de estudantes para o estágio remunerado na área da educação. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, tanto na modalidade presencial quanto à distância, nos cursos de pedagogia nível superior e pós-graduação na área educacional. As vagas são para carga horária de 30 horas semanais, com possibilidade de formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Marechal. O edital completo com todas as informações e exigências do processo seletivo também está disponível para download na mesma página. Com a expectativa de que em breve novos serviços sejam disponibilizados aos empreendedores locais, a administração municipal continua comprometida em impulsionar a inovação e criar um ambiente propício ao crescimento econômico de Marechal Rondon. Essa visão começou a se consolidar com os desdobramentos do encontro realizado recentemente no Itaipu Parque Tech, em Foz do Iguaçu. Na oportunidade, a comitiva rondonense teve acesso a modelos bem-sucedidos de integração tecnológica e conheceu soluções inovadoras desenvolvidas dentro do parque. A equipe técnica da Itaipu apresentou cases e parcerias estratégicas com municípios e empresas privadas, mostrando como o modelo pode ser adaptado à realidade local. Durante a visita, foi firmado o compromisso de avançar nas tratativas para a instalação de um núcleo avançado do Parque Tec em Marechal Rondon. O prefeito Adriano Baques destacou que a reunião reforça o potencial de Marechal em se tornar referência regional em inovação. A iniciativa também foi bem recebida pelos vereadores presentes, que se comprometeram a apoiar institucionalmente a proposta, inclusive com a previsão de recursos para a infraestrutura necessária à instalação do polo. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, vereador licenciado Claudinho Keller, a próxima etapa será a elaboração de um plano conjunto de ação entre a Prefeitura, a Itaipu e o setor produtivo local.
Tivemos uma importante reunião, a Itaipu Parque Tech em Foz do Iguaçu. Juntamente com o prefeito Adriano Baques, mais uma comitiva composta tanto por empresários como também de vereadores aqui do município, levamos uma sugestão aí para avançarmos a extensão do Parque Tech aqui em Marechal Cândido Rondon. Até porque essa integração, juntamente com o Itaipu Parque Tech e o entusiasmo empreendedor da Cismetro, através de seus empresários, como também o comprometimento da administração municipal através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, temos um potencial para transformar o ecossistema de inovação e tecnologia aqui em nosso município. E essa iniciativa, ela não apenas fortalece o setor tecnológico, mas também abre um importante caminho para o surgimento e crescimento de startups em diversos segmentos, promovendo assim um desenvolvimento econômico e geração de oportunidades. Então, acreditamos que em breve podemos aí disponibilizar mais esse serviço para os empresários aqui do nosso município.
É a Difusora do Paraná destacando o Frente Ampla de Notícias neste sabadaço, 28 de junho de 2025. E a Secretaria Municipal de Saúde informa a abertura do edital de processo seletivo simplificado, destinado ao preenchimento das vagas para os cargos de técnico de enfermagem e enfermeiro, sendo exigida a formação em nível superior para o cargo de enfermeiro. As inscrições para o processo seletivo tiveram início ontem, dia 27, e poderão ser realizadas até o dia 7 de julho. Os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Entre Rios do Oeste, entrerriosdooeste.pr.gov.br, na aba Concursos. O valor da inscrição é de R$ 100. A Prefeitura de Entre Rios recomenda que os candidatos leiam atentamente o edital, que contém todas as informações necessárias sobre o processo seletivo, incluindo requisitos, etapas do processo, critérios de seleção e outras diretrizes importantes. Juros do cartão de crédito sobem a 449,9% ao ano. Quem nos traz as informações é Sabrina Viviane Lohmann.
Olá, Pacheco. Pois é, os juros médios cobrados em maio pelas empresas de cartão de crédito rotativo estão mais altos no Brasil, enquanto os do cheque especial e do crédito consignado caíram. É o que informam as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas ontem pelo Banco Central. De acordo com o Banco Central, em maio, os juros médios dos cartões de crédito rotativo chegaram a 449,9% ao ano, o que representa alta de 5,7 pontos percentuais na comparação com o mês anterior, 444,2%. A cobrança do rotativo é feita quando o valor total da fatura não é pago até a data de vencimento do cartão de crédito, levando o cliente a ter que parcelar o que é devido. Já os juros médios cobrados pelo cheque especial ficaram em 134,7% ao ano. Em abril, a taxa estava 2,7% abaixo da observada em maio, 137,4%. Outra modalidade de crédito que tem sido muito usada pelos brasileiros é a do consignado. Segundo o Banco Central, no mês de maio houve queda de 0,4 pontos na modalidade, na comparação com o mês anterior, ficando em 26,5% consignado total. No caso do consignado cobrado em maio na folha de servidores públicos, mais barato em função das garantias dadas pela estabilidade no emprego, os juros cobrados ficaram em 24,8% ao ano. Para o consignado dos trabalhadores do setor privado, o percentual sobe para 55,6% ao ano. Nos consignados adquiridos por beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o juro cobrado estava em 24,3%, também tendo como maio como mês de referência.
O destaque final. O Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon já tem todos os detalhes definidos para sediar uma das etapas do Encontro Regional de Líderes Rurais. Na próxima terça-feira, dia 1º, a partir das 8h30, nas dependências do CTG Tertúlia do Paraná. Para esta etapa, foram disponibilizadas 300 vagas para famílias rurais do oeste do Paraná, sendo 40 de Marechal Cândido Rondon, as quais terão a oportunidade de trocar experiências, participar de dinâmicas e discutir o papel da representatividade agrícola. A iniciativa faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical, criado pelo Sistema FAEP, com o objetivo de desenvolver os sindicatos rurais do Estado, visando a sustentabilidade econômica dessas entidades por meio de diversas ações como consultoria administrativa, treinamentos, formação de lideranças, entre outras. De outra parte, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, que será o grande anfitrião desse acontecimento, Edio Chapla, aborda também um assunto importante ligado ao agronegócio, uma conquista, segundo ele, em relação ao Código Florestal.
Nós tivemos também a questão de uma vitória na questão do Código Florestal, no que se refere aí à questão de regularização ambiental, dentro das áreas de Mata Atlântica. Então, nós, do estado do Paraná, ainda estávamos com essa pendência por questões jurídicas. Então, as questões de avaliação ou a questão de regularização do CAR, ele não estava sendo feito pelo IAT. Através de uma articulação da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, nós conseguimos aí a questão da vitória aí para o nosso produtor rural, onde nós agora podemos dar sequência na questão da regularização do CAR, onde agora o IAT ele vai poder estar fazendo essa regularização e essa validação do CAR. Nós tivemos também a questão de uma vitória aí em conjuntamente aí com a CNA, FPA, de um prazo estendido para a questão de ratificação das faixas de fronteira. Então, esse prazo, ele era para ser até agora o mês de outubro, mas juntamente, em uma articulação à FPA, nós conseguimos estender esse prazo até 2030. Mas isso não quer dizer que o nosso produtor deixa de fazer agora a ratificação. Pedimos aí ao nosso produtor rural que continue procurando aí o sindicato rural para que seja feita essa ratificação. Esse prazo ele foi estendido principalmente por questões de demanda de mão de obra, então nós não tínhamos mão de obra humana para fazer a regularização ou ratificação de todas essas matrículas desses imóveis rurais que estão dentro dessa faixa de fronteira dos 150 quilômetros. Se conseguiu esse prazo, mas nós, como sindicato rural, se posicionamos para que o produtor rural continue fazendo essa ratificação. Até em vistas do que está acontecendo aí num contexto geral na questão da segurança jurídica. Tivemos também uma atuação de uma forma contrária através da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a própria CNA e a FPA, na questão do corte de quase metade do orçamento que era destinado para o seguro rural. Então, esse orçamento ele era destinado para equalização de juros para o produtor rural, para que ele poderia fazer a questão de contratações de seguro rural com subvenção. É mais um custo que vem para nós produtores rurais, e esses custos todos que nós estamos tendo aí dentro do contexto geral, onde o governo federal, através de suas ações, ele não está ajudando nós, produtores rurais, e também, de uma certa forma, vai impactar lá na mesa do consumidor. Então, muitas vezes, quando a gente consegue essas questões de juros mais baratos, recursos mais baratos, a população urbana precisa saber de que nós, conseguindo produzir mais barato, nós também vamos conseguir entregar um produto na questão do supermercado, até na mesa do consumidor, de uma forma, de um custo mais barato. Então, muitas vezes, nós estamos sendo atrapalhados por esse governo federal, que não pensa em redução da questão de carga tributária para o nosso agronegócio, não faz o seu dever de casa de reduzir os seus custos dentro do sistema do governo e acaba tendo que cortar aí, muitas vezes, recursos aí que são destinados para o produtor rural, para que esse possa produzir um alimento com custo mais barato.